paz seja convosco. Estamos entrando nessa semana, a semana mais importante para os cristãos. A Semana Santa. Semana da paixão de Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo, ele se entrega corporalmente, para quem sabe que ele foi crucificado antes da fundação do mundo, mas ele se entrega corporalmente para cumprir a primeira palavra de Deus, para cumprir tudo que foi designado pela palavra, através dos profetas, através dos homens de Deus, e em consequência nós somos salvos através da remissão dos pecados, através da salvação e do sacrifício de Cristo. Nós vamos estar nos reunindo na sexta-feira pela manhã, 9:30 da manhã, para a gente ter um tempo para a gente falar um pouco sobre essa sexta-feira santa, e nós vamos ter o nosso culto de domingo à noite falando também sobre ressuscitou. Pode colocar aí no quadro do louvor, por favor, a ressuscitou, tá? A gente tem que mostrar a nossa alegria pela ressurreição do nosso Salvador. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus, o lugar de adoração. Não há mais um lugar específico, não há mais um monte, não há mais um templo. O versículo que ficou da semana passada foi João 4, verso 21, que nós estudamos na semana passada, que Jesus lhe disse: crê em mim, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Através do sacrifício de Cristo, nós somos livres. Nós temos livre acesso ao Pai, algo que antigamente era apenas designado, permitido aos sacerdotes. É uma benevolência, uma graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Nós devemos adorá-lo em todas as situações, em todos os lugares. Devemos adorá-los em palavras, devemos adorá-los em cânticos e principalmente através das nossas vidas. É uma tecla que a gente tem batido culto após culto. Nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não pode ficar simplesmente no âmbito do nosso coração. A palavra de hoje tem como título Conhecendo Jesus para Adorar a Deus. Não há como você adorar a Deus sem conhecer Jesus. Jesus é a manifestação terrena, carnal do Pai, e é o único caminho de você conhecê-lo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Verso 14 em diante. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 em diante. Lembrando todo o contexto que nós já analisamos por outros domingos, Jesus Cristo, ele vai até aquele poço com sede, na hora do almoço, um calor por volta de 45 graus, aquele calorzão, depois de andar um tanto, ele manda os seus discípulos comprar comida, 11 homens, 12 homens comprando comida, e ele se senta na beira daquele poço e espera que aquela mulher chegue. Quando ela vai tirar água, no horário totalmente fora do normal, que as pessoas tiravam no começo do dia e fora, no fim do dia, que era um tempo mais fresco, e ele olha para aquela mulher e fala assim: dá-me de beber. Nesse contexto, nós continuamos lendo a partir do versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Verso 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra que é rica em ensinamentos. Nós estamos aqui, Pai querido, para ouvir a Tua voz. Nós estamos cansados de discursos humanos. Nós estamos cansados, Pai, de ouvir, Pai querido, homens falando do seu coração. Mas nós queremos, nesta noite, ouvir a Tua voz. Ouvir o Teu recado santo. Pai, me coloca à Tua disposição como instrumento do Senhor. Um instrumento incapaz de, sem nenhuma dignidade, Pai querido, de proferir as Tuas palavras. No livro de Apocalipse, Pai querido, as pessoas olhavam, os anjos olhavam e falavam assim, não que não havia sido encontrado ninguém digno, nem embaixo da terra, nem acima da terra de abrir o livro, mas havia um que era Jesus Cristo, que era o digno. Eu me coloco na Tua presença, Pai querido, carente do Teu Espírito Santo, pedindo que Tu me uses como instrumento da Tua vontade. E aos meus irmãos e às minhas irmãs, independente da idade que eles têm, eles possam receber um recado, Pai querido, ao seu coração, dirigindo, mostrando o caminho que devem seguir. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Nós estamos dando continuidade a esse texto de João capítulo 4, que fala do texto da mulher samaritana. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando é João 4, 22, dentro da sequência que nós estamos estipulando, que diz o seguinte: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo, ele continua dando continuidade. Na semana passada nós demos a primeira resposta, que quando aquela mulher começa a questionar, é no Monte Gerizim, é em Jerusalém, é onde a gente adora. Jesus Cristo, ele, na semana passada, nós tratamos da primeira resposta, e agora ele começa a tratar a segunda parte da resposta para a mulher samaritana. Jesus, ele não faz um pronunciamento direto com respeito a por quais motivos devia se adorar em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Ele não entra nesse mérito, não é isso que é o importante. Entretanto, apesar de não falar de lugar físico, ele faz uma distinção. Mulher, eu não vou falar de Jerusalém, eu não estou preocupado com o Monte Gerizim, mas há uma diferença entre os judeus e há uma diferença entre os samaritanos. Jesus insiste que eles adoram o que eles não conhecem. Eles queimam incenso a um Deus que para eles é desconhecido. Talvez um Deus similar ao que o apóstolo Paulo, lá na subida lá no Areópago, ele começa a falar assim: olha, vocês adoram tantos deuses, mas eu quero falar desse Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem, porque os gregos, eles adoravam a toda uma infinidade de deuses, e para evitar que algum Deus ficasse esquecido, eles construíram um altar, dizendo um altar ao Deus desconhecido. Então, para aquele Deus não ficar irado porque ele não estava recebendo adoração. E o apóstolo Paulo fala: é esse Deus que eu quero falar para vocês. Os samaritanos, eles tinham todo um processo de adoração, mas eles não sabiam quem eles adoravam. Nós já falamos, eu vou repetir durante a palavra, eles faziam parte de um conjunto de povos em que eles adoravam 5 reis e mais o Deus Israel. Ou seja, a adoração deles era para tudo. Era uma adoração perdida, não era uma adoração focalizada, porque o nosso Deus, ele não dá a glória dele a outros deuses. Deuteronômio capítulo 13, verso 6, diz: se o teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Havia essa problemática dentro do povo de Samaria. Eles adoravam o que não conhecia, então havia uma idolatria. Um dia que estava com dificuldade, faltando chuva, eles adoravam o Deus da chuva. Estava faltando a plantação, eles adoravam o Deus da plantação. E aí, em algum momento, eles poderiam adorar a Deus. Essa adoração para Deus, ela não serve. Você não é convocado a adorar a Deus. Você não é chamado para vir à casa do Senhor, mas se você quer adorar ao Senhor, você tem que adorar o Senhor conforme Ele instrui. Certo momento do povo de Israel, Elias, ele chama os profetas de Baal num confronto, e ele olha para aquele povo e fala: vocês querem servir a Deus? Sirvam a Deus. Você quer servir a Baal? Sirvam a Baal. Nós nunca vivemos um contexto de igreja cristã como nós estamos vivendo hoje, tão semelhante àquela situação de Elias, em que nos é oferecido toda sorte de adoração, em que você pode adorar homens, você pode adorar pastores, bispos, apóstolos, denominações, pessoas que dizem milagrosas e toda sorte de coisas, mas a palavra de Deus é clara: você quer aceitar o quê? Você quer ser uma pessoa benquista aonde? Você quer que os seus amigos da escola, os seus amigos do trabalho, o seu círculo de amizade te considerem como um cara legal? Ou você quer que o Senhor, Ele te considere um cara legal? Como um filho amado em quem você, que Ele tem prazer? As pessoas, elas andam como se esse Deus não fosse nada, como se fosse mais um Deus, e eles continuam caminhando para a sua própria destruição. Jesus Cristo denuncia, portanto, a idolatria dos samaritanos, e eu estou denunciando a idolatria da igreja cristã evangélica no Brasil. Eles adoram a cinco deuses diferentes e também o Deus Israel. O objeto da adoração deles é, na realidade, desconhecido, porque se eles conhecessem o Deus Israel, eles sabiam que eles não poderiam adorar a outros deuses. O Senhor não aceita isso. Ele não aceita isso. Jesus denuncia a idolatria. Jó 42:5, no fim do livro de Jó, quando Jó passa por todas as suas lutas e dificuldades, em que o Senhor o confronta de uma maneira pessoal, ele olha para Deus e fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, eles te veem. Qual a importância de conhecer Deus? A importância? Será que não é necessário simplesmente você ter uma carteirinha de igreja? Não é necessário só simplesmente você ter aceitado e confessado Jesus como Salvador em algum momento da sua vida? Será que não é só necessário você ter sido batizado? Será que não é só necessário você ter um cargo na igreja, uma frequência? Pastor, mas isso não é conhecer a Deus? Isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é estudar as Escrituras. Conhecer a Deus é ouvir a sua voz. É como Jó ser confrontado através da palavra, ou através de alguma forma sobrenatural, e se consertar. A palavra tem sido pregada domingo após domingo. Você tem ouvido domingo de manhã? Você tem ouvido domingo à noite? Você tem ouvido por aí a palavra de Deus? O que você tem feito? Você conhece a Deus? Você conhece esse Deus que você diz servir? Se alguém perguntar para você sobre esse Deus, você sabe falar dele? Você sabe falar o que representa essa semana? Será que essa semana é importante? As pessoas estão dentro das igrejas e não conhecem a Deus. Por isso que há tanta aberração. Por isso que o nosso Brasil está como está. Parte dessa situação é o posicionamento das igrejas, em que as igrejas, elas se prostituem, elas adoram outras coisas, e aí essa bagunça, ela é exteriorizada espiritualmente, porque nós que deveríamos fazer a diferença, não o fazemos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. De um lado nós temos os samaritanos, que após a divisão das tribos, elas não recebem a mensagem profética, eles não têm nada a não ser a Torá, a não ser o Pentateuco. Toda a revelação de Jesus Cristo através dos profetas, eles não têm. De um lado nós temos os samaritanos, e aí eles têm um conhecimento fragmentado. É por isso que a gente segue a palavra de Deus numa descrição e numa pregação expositiva, versículo a versículo, porque eu quero que você conheça o que você está lendo. É importante. É importante. Dava esse exemplo outro dia com o Sebastião, numa conversa que eu falava: eu posso pegar cinco livros para você e eu dar um pedacinho de cada livro e eu pergunto para você: o que esses livros estão falando? Você vai falar: eu não sei. E é isso que as pessoas têm vivendo. Porque elas ouvem uma palavra daqui, ouvem uma palavra de lá, elas não conseguem ligar. Não tem como você entender o Evangelho de João se você não leu o Evangelho de João. Se não lhe for explicado o Evangelho de João. Esses homens não tinham conhecimento. Eles só tinham conhecimento do Pentateuco, mais nada. Conhecimento fragmentado. Judeus, apesar das suas infidelidades, eles eram aqueles que o Senhor escolheu para serem os dispenseiros da palavra. E eles tinham conhecimento da palavra, eles tinham a revelação na sua íntegra. Um judeu verdadeiro, ele conhece a Bíblia de Gênesis, a Malaquias, pelo menos. Ele conhece na sua inteireza. Um grupo não conhece e adora a Deus. O outro grupo conhece a Deus, mas não adora como se der. Dois grupos errados são. É o que Jesus Cristo está falando com essa mulher. Não se preocupa com Jerusalém. Não se preocupa com Gerizim. Você tem que se preocupar em conhecer o Deus verdadeiro. Não se preocupar com religião. Não se preocupar com procedimento. Não é isso que eu chamo você para ir na igreja todo domingo. Você não precisa de uma religião. Você não precisa de uma denominação. Você precisa de Deus. Você precisa ter no teu coração algo que ferve aqui, para que você possa tomar suas decisões do dia a dia, pautadas na palavra. Você precisa ler. Por isso que todos os dias nós temos que fazer o devocional. Conversava com as crianças hoje, vocês fizeram o devocional. Nós temos que incutir na cabeça das nossas crianças que todo dia ela tem que abrir o devocionalzinho dela, fazer a leitura da palavra de Deus, porque é o momento dela, mesmo que pequenininho, com Deus. Se nós não ensinarmos as crianças hoje a fazer isso, quando eles estiverem maiores, eles vão ter dificuldade. Eu vou separar para ler a palavra de Deus para aqui. Para que eu vou ler? Para que eu vou separar isso? É necessário você ter um tempo devocional, seja criança, seja adulto, na presença do Senhor. Aqueles homens, um grupo não conhecia e adorava. Outro grupo conhecia e não adorava como se deve. Será que você pode adorar do jeito que você quer? Será que você pode entrar na presença do Senhor como você quer? A resposta, ela é não. João capítulo 5, verso 39 diz: examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não tem como você conhecer a Deus. Não tem como você conhecer, presta atenção aqui. Não tem como você conhecer a Deus sem ler a palavra do Senhor, sem você meditar e estudar a palavra do Senhor. Tem que ser algo que você entende como uma realidade na sua vida. Dentro da comunidade judaica foi se verificado esse propósito de Deus através dos profetas. O Senhor foi levantando profetas para trazer uma série de revelações, preparando a iniciação da nova aliança. Essa preparação, ela foi caminhando até João Batista. Quando chega em João Batista, a antiga aliança, ela começa a se diminuir, ela começa a desaparecer como uma fumaça, para que a nova aliança surja. João Batista olhava assim: importa que ele cresça e eu diminua. Ele está falando, importa que a antiga aliança diminua, para que a nova aliança apareça. A nova aliança não precisa de tempos. A nova aliança, ela não é construída em cima de conceitos religiosos, mas a nova aliança é construída em Deus, construída na palavra, através da figura de Jesus Cristo. João 1,31 diz: eu mesmo não o conhecia, João Batista falando, mas a fim de que ele fosse manifestado em Israel, eu vim, por isso batizando com água. João Batista, ele cumpriu um propósito. Você tem propósitos na casa do Senhor. Os samaritanos, eles estavam fora do curso da revelação de Deus. Você, em algum tempo que você não esteve no Evangelho, você estava fora da revelação de Deus. Você não conhecia. Se você lesse, talvez você fizesse algumas orações religiosas, mas você não entendia o que era falado. Esse entendimento, ele só vem a partir do momento que o seu espírito, ele é recriado. Você tem o espírito recriado. Você consegue discernir coisas espirituais. E você tem que começar a ler a palavra de Deus. Cristãos continuam não lendo a palavra de Deus, achando que eu já li, eu já conheço tudo. As pessoas, elas andam com a Bíblia no carro, no painel, como um amuleto. Elas andam com a Bíblia debaixo do braço. Ou então deixam abertas na sua casa, no Salmo 23, Salmo 91. A Bíblia não tem nenhuma função. Não tem, não tem nenhuma função mística. Ela é um livro. A Bíblia, ela é apenas um livro, contendo uma série de escritos, que se não forem meditados através do Espírito Santo de Deus, não valem absolutamente nada, a não ser condenação para você. Não, se não acha que isso aqui tem um valor místico, as pessoas acham que a Bíblia ela tem um poder místico. Poder, você dar um poder para uma coisa inanimada chama-se feitiçaria. A Bíblia, pela Bíblia, não tem poder nenhum. A não que ela seja grandona, você jogue na cabeça de alguém, mas ela não tem poder. O poder ela está na leitura através do Espírito Santo quando ela vem a ter vida. É aí que ela gera alguma coisa. Se ela não for proclamada, se ela não for falada, se ela não for pregada, ela está morta. Você coloca ela dentro da gaveta, não vai mudar nada. A gente vê uns filmes nos Estados Unidos que a pessoa vai procurar a Bíblia, ela acha dentro de uma caixa, entra dentro de uma gaveta, não faz diferença nenhuma. Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Quanto conhecemos de Deus depende de quanto Ele quer se revelar a nós. E aí, uma coisa especial. Deus, Ele é... Como é que é a palavra? Você não consegue... Eu não consigo dizer a palavra, mas é porque você não consegue entender Deus. Nós não temos essa capacidade de entender Deus. Se Ele não se auto-revelar para nós, nós não conseguimos entender. Então, à medida que você conhece, à medida que Ele próprio se revela a você, conforme você vai lendo a palavra de Deus, Senhor, me ilumina, Senhor, me ensina, Senhor, me capacita, e aí você vai recebendo de Deus, você começa a conhecê-lo. Jó não conhecia procedimentos religiosos, mas não conhecia Deus. O Senhor, Ele começa a se revelar, Ele começa a falar sobre galáxias, começa a falar sobre uma série de coisas que são grandiosas demais, e Jó começa a falar assim, com quem eu mexi? Esse eu achava que eu conhecia, mas eu não conheço. Deus, Ele se revela para nós, através da sua palavra. No verso 22 que nós falamos, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não significa que todos os judeus são salvos. Isso é uma ilusão. É uma ilusão, por exemplo, você achar que todos os católicos são salvos. Você achar que todos os cristãos evangélicos são salvos. Não é por aí. Não existe esse conceito. A nova aliança, ela vem quebrando isso. Todo aquele que nele crê, será salvo. Quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, e você tem o seu Espírito recriado, independente de onde você estiver, você é salvo. E se você for salvo, você vai se espantar com pessoas que você vai encontrar no céu. Pessoas que você vai dizer, não, essa pessoa aqui, será como essa pessoa está aqui? Ou pessoas que você achava que deveriam estar lá e não vão estar. Porque o juízo de Deus não é o meu juízo. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Os parâmetros de Deus não são os meus parâmetros. A declaração não significa que todos os judeus serão salvos. A salvação não é para um povo escolhido, específico. Mas eles estão dentro do curso de revelação salvadora de Deus. Os judeus foram separados pelo Senhor para carregar a palavra, da mesma maneira que os católicos foram. Quando a gente olha como a igreja evangélica se desfaz, a gente desdenha dos católicos romanos. A gente não pode fazer isso, porque a gente tem que entender que o Deus, na sua soberania, escolheu esse povo para carregar a palavra de Deus por todo esse tempo. Se eles fizeram certo ou errado, é com o Senhor. Como nós estamos fazendo certo ou errado, é com o Senhor. Como os judeus fizeram certo ou errado, é com o Senhor. No céu vai ter católicos, vão ter judeus e vão ter evangélicos. Se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em espírito e em verdade, não uma coisa apenas verbal, porque as pessoas estão na igreja, estão voando. Se você realmente tem uma conversão verdadeira, você vai estar com o Senhor no dia. Salmo 76, verso 1 diz: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Não adianta você querer desvincular o nome do Senhor do governo judeu, do povo judaico. O reino do Messias, porém, ele será universal. Jesus Cristo, ele não morreu apenas por um povo ou para uma nação, mas ele morreu também para reunir em unidade os filhos de Deus que estão dispersos por toda a João capítulo 4, verso 23, é o segundo versículo, que diz o seguinte: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. João retoma o tema falando da hora. Que hora é essa? É a hora que está se aproximando da Sexta-feira Santa. a hora da sua morte, da sua ressurreição, um divisor, um diferencial, algo que acontece, que abala toda uma estrutura universal, um fato muito mais importante que qualquer notícia do Jornal Nacional, qualquer notícia dessas retrospectivas, uma notícia que marcou toda a humanidade. Essa hora se refere à morte de Jesus. Um novo e definitivo culto será inaugurado e eliminará tanto o culto samaritano como o culto judaico. Por isso que Jesus Cristo não está preocupado em falar se é aqui ou é lá. Quem gosta de fazer esse tipo de coisa é o ser humano. O ser humano, ele gosta de te amarrar. Não, para você adorar, você tem que fazer isso. Para adorar, você tem que estar com essa roupa. Para você adorar, você tem que estar com esse cabelo. Para você adorar a Deus, você não pode estar com maquiagem. Quando você adorar a Deus, você tem que isso. Quando Deus não fala nada disso, Deus está preocupado com o interior do seu coração. O que você oferece? Você está com o coração quebrantado? Pecador você é. Eu sou também. Mas ele olha para o teu coração e tem que encontrar com o coração de Davi, um coração quebrantado e preparado e aceita e ensinável das coisas do Senhor. É esse coração que Deus quer encontrar em mim e encontrar em você. Esse culto não se dará mais a um Deus distante. Não é um Deus que fica lá. Não é um Deus em que você fala em hebraico, fala em grego e as pessoas não entendem nada. Não é um culto em que o sacerdote vai lá e fala em latim e as pessoas não entendem nada. É um culto em que você tem proximidade, o Senhor está junto com você. Os templos fabricados, eles são então excluídos. O Senhor apresenta a prática do amor. O que é apresentado pelo Senhor como culto que Ele gosta, chama-se amor. Isaías 61 fala dos templos. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis a vós, e qual lugar do meu repouso? Você acha realmente que essas quatro paredes aqui, ou qualquer templo que você possa vir, é suficiente para acomodar o nosso Deus? As pessoas estão construindo templos de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, cada vez maiores. Você acha que um templo como esse, ele consegue fazer caber Deus? Nosso Deus, ele tem um universo com o estrado dos seus pés. Algo que as pessoas, elas tentam imaginar, instâncias criam velocidades, anos-luz, mas a mente humana não consegue abarcar o tamanho desse Deus. E nós achamos que podemos colocar Deus dentro de um salãozinho desse, de 60 metros quadrados. Ele está aqui como um ser onipresente, onipotente, onisciente. Ele está aqui porque tem verdadeiros adoradores. Ele está aqui porque tem pessoas que adoram realmente a Ele. Mas nós não podemos colocar Ele aqui dentro. As pessoas, elas acham que elas podem conter Deus. Elas acham que elas podem conter o Espírito Santo. Ou inventar, ou limitar a ação do Espírito Santo de Deus. É engano. É engano. Os templos fabricados são então excluídos. Dar culto ao Pai é colaborar em sua obra criadora, estando a favor do homem. O culto verdadeiro que você tem que oferecer a Deus é o seu procedimento com o teu próximo. Não é o tempo que você está aqui. Porque você fica aqui uma hora por mês, por semana? Isso. 2 horas por semana? Quantas horas você tem na semana? Você tem acesso aos seus familiares, seus professores, seus alunos, as pessoas que você faz depois de vida, as pessoas que você pensa, por que você acha que Deus, ele te colocou onde você colocou? Você acha que Deus, ele, como nós, fazemos planos e os planos podem dar errado? Por que que você acha que Deus colocou onde você está? Por que que você acha que ele te dá acesso a pessoas que você tem acesso? O Senhor, ele espera que você colabore com a sua obra criadora, agindo em nome dele. Jesus, antes de falar do reino para a mulher samaritana, o que que ele fez? Você lembra? João capítulo 4, verso 7. Ele não entrou falando de messianidade, ele não entrou falando de adoração, ele entrou dando a oportunidade dessa mulher de servir a adoração. Primeira coisa, nós temos que servir as pessoas. É isso que Deus pede. Deus pede que a gente seja, olhamos para o próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos. Estava falando ontem lá no culto de mulheres, a Diana falou assim: eu tenho sido constrangida, porque eu olho para mendigos na rua e eu não faço nada. E o meu coração fala, alguém vai fazer alguma coisa. E o Senhor constrange ela falando, fala assim, não é para você fazer. O Senhor tem colocado situações na nossa vida. Pessoas precisam da nossa ajuda. Financeira também. Mas muito mais de uma ligação, de uma palavra. Mas financeira também. Estava aqui um pastor amigo meu, lá de Planaltina. Teve algumas dificuldades com o aluguel, ele teve que fechar a igrejinha quando ele congregava, que ele cuidava, uma igrejinha pequena assim. Ele começou a fazer cultos nos lares e agora eles conseguiram retomar um lugar. E eles estão precisando de ajuda financeira. Ele mandou essa mensagem aqui no meu WhatsApp. Eu tenho duas possibilidades: ou eu ouço a voz de Deus e eu falo assim, não, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, ou eu como pessoa, posso ajudar ele um pouco, 50, 100 reais, quanto quer que seja, ou eu simplesmente posso falar assim, não, eu não vou me mover, deixa esse dinheiro comigo, o Senhor me deu, eu que ganhei, eu não vou mexer nada. Opções como essas são colocadas na sua vida todos os dias. É nesse momento que você mostra que você realmente adora a Deus. Não é na igreja, não é na hora do louvor. Na hora que você está perante os seus filhos, pessoas precisam da sua ajuda. O que você tem feito? A expressão aplicada ao pai é muito forte. O pai procura, indicando o seu desejo, o seu interesse em encontrar esta espécie de público. Tal é a urgência do amor, do seu amor. O pai anseia pelo bem do homem e demonstra isso entregando o seu filho. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu quero fazer um pequeno apêndice, uma pequena observação. Quando você lê um versículo como esse, em que fala que Deus deseja, falava isso hoje pela manhã, mas eu vou repetir. O Deus deseja, Deus tem interesse, Deus se arrependeu. Gente, nós como seres humanos, nós não temos como observar uma coisa nova sem estabelecer uma comparação. Se você for comer uma feijoada, e você já comeu a feijoada da Nautilus, com saudade. Cara de pau. Você come a feijoada, naturalmente você vai estabelecer uma comparação. Se você tem um filho, você tem um segundo filho, naturalmente você compara. Nós somos seres humanos e nós fazemos assim. Se você tem um emprego e você tem um novo emprego, você compara. Nós trabalhamos à base de comparação. Mas quando nós entramos no âmbito divino, isso não funciona. Porque esse Deus, ele excede o meu pensamento e a minha mente. E aí quando Deus fala, dentro da língua dele, que ele se arrependeu, ele não está falando um arrependimento humano, de que ele se arrependeu porque ele cometeu um erro, cometeu um engano. Quando ele, no texto de Noé, ele fala assim, ele se lembrou de Noé, não é que ele tinha esquecido, porque ele não esquece de nada. Simplesmente, além da falha na tradução, a dificuldade na tradução, o homem, quando recebe a palavra de Deus, ele tenta exprimir da melhor maneira possível, fazendo uma comparação. Só que Deus, ele não tem esse arrependimento como um arrependimento maculado pelo pecado, como o meu pecado, o seu pecado. O arrependimento de Deus é um arrependimento puro e sem emoções humanas. As coisas que Deus faz, elas não são. A ira de Deus não é a ira humana. A nossa ira é uma ira pecaminosa, porque nós queremos satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Então, quando você lê a respeito de Deus, não compare com as coisas humanas. Não faça isso, é errado. O culto antigo nos templos da religião nada significa. O verdadeiro culto é aquele que é esperado, é o culto do amor. Oséias capítulo 6, verso 6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus, ele não precisa da sua homenagem. Você sabia disso? Que se você não vier no culto, ele vai continuar sendo Deus. Não vai perder glória, não vai perder majestade. Eu posso ficar entristecido, mas Deus não fica. Se você veio, se você não veio, ele é imutável. Ele não muda, é uma característica de Deus. Ele é imutável. Ele não precisa ser homenageado. O culto que ele exige é aquele que ensinava através da palavra. Tão fortemente como Jesus insiste que os judeus foram apontados por Deus para o privilégio e responsabilidade exclusivos, à medida que transmitiam os oráculos de Deus, ele insiste que a posição privilegiada deles está acabando. Aqueles homens não são os únicos mais a carregar a palavra. Esse privilégio, ele é transferido para a igreja. Você tem esse privilégio de profetizar, de falar as coisas do Senhor. Você tem não só o privilégio, mas a obrigação. Se você se diz cristão, não tem como você ficar com essa boa nova guardada no seu coração. E aí, quando você compra um carro, quando você ganha uma coisa, compra um apartamento, você quer contar para todo mundo. E nós temos que entender que melhor do que isso é a boa nova do Evangelho. Você é pecador, eu sou pecador, nós temos o destino que é o inferno, mas há uma boa notícia. Jesus Cristo, Senhor, morreu e através do sacrifício dele você está salvo. Aleluia. A expressão, os verdadeiros adoradores, não faz uma distinção entre os adoradores antes de Jesus e depois de Jesus. Ele não faz uma expressão em relação ao povo católico e ao povo evangélico. Ele não faz uma aplicação literal nesse ponto. Ele está olhando o quê? O meu coração e o seu coração. É essa a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é você cumprir rituais. A verdadeira adoração é colocar em prática o que o Senhor fala. Aquele que me ama, cumpre as minhas palavras. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem cumprido a palavra dele? Se você não cumpre a palavra de Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu não te amo. Mais forte ainda, Deus, eu odeio os seus caminhos. Isso não serve. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. Se você não cumpre os desígnios dele, você está sendo desobediente. Você não é um filho dele. Você é um rebelde. Você é um filho de Satanás. Por isso que nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Não é um dia da semana, não é um mês, mas é todo dia, todo momento, em todas as situações. Entendendo que eu e você somos passivos de falha. O Senhor sabe disso. É por isso que no final do dia você tem que ter um pequeno tempo antes de você exaurir as suas forças, de você vir o fantástico, de você vir a sua série até meia-noite, uma hora da manhã, que você não aguenta mais. Você precisa de um tempo para você fazer uma análise do seu dia e tentar fazer uma limpeza. Falar: Senhor, pequei, me perdoa, para que você possa continuar caminhando. Os verdadeiros adoradores não podem ser identificados por sua ligação a um santuário particular. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que congregam na igreja cristã Semente de Vida. Porque você pode ser um verdadeiro adorador estando aqui, ou estando na Assembleia de Deus, ou estando na Presbiteriana, ou estando na Batista, onde quer que você queira, onde você esteja, você pode ser um verdadeiro adorador. Nós não temos um santuário particular, mas por sua adoração do Pai em espírito e em verdade, nós temos um culto racional. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que pensar. Você tem que demonstrar amor ao próximo. E você tem que ter uma vida consagrada a Deus através de atitudes. Chega de falar. Começa a colocar em prática. João capítulo 4, verso 24, o último versículo que nós vamos meditar. Deus é Espírito. E por isso os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. A afirmação de João, Deus é Espírito, é explicada como amor em ação. Não é uma coisa parada. Nós estamos no contexto de dengue, de zika vírus, chikungunya, que não é chikungunya, chikungunya, nha, água parada. Da doença. Pessoa espiritualmente parada fica doente. Você precisa ativar essa espiritualidade do teu coração. Incendeia o teu coração. Lê a palavra, busca os ensinamentos do Senhor. João capítulo 4, verso 13 e 14 diz: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa fonte não é para você, é para as pessoas que estão à sua volta. Você precisa começar a falar do amor de Deus para as pessoas. Essa água é uma experiência constante através de Jesus, da presença e do amor ao Pai. João capítulo 4, 14b, só especificamente, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No teu coração tem que jorrar essa água. As pessoas têm que chegar para você e falar de coisas naturais, e você tem que falar de coisas espirituais, tem que trazer esperança. O mundo está bagunçado. O Lula vai assumir, a Dilma vai fazer. Tudo é conforme a vontade do Senhor. Você tem que trazer palavras de consolo. As pessoas estão desesperadas. Sendo o amor a linha do desenvolvimento, a sua ação irá realizando no homem o projeto criador. O Senhor, ele desenvolve o amor através de você. O culto antigo exigia do homem renúncia a partir de atos externos. O culto novo exige de você mudança interior. O culto antigo frisava a distância, você não podia se aproximar do Santo dos Santos. O culto novo é o Pai, é o Abba Pai, é aquele que você pode sentir o perfume dele. É o perfume gostoso de alguém que te quer perto. Ele não quer mais esse relacionamento de longe, ele quer se relacionar com você de perto. Deus escolheu se revelar e ele pronunciou a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a expressão do Pai. A palavra encarnada é a única que batiza o seu povo no Espírito Santo. Não é oração do pastor. Eu, no meu início de igreja cristã, as pessoas elas falam assim: não, você quer receber o batismo do Espírito Santo, você precisa orar. Você vai que uma hora que Deus vê que você está realmente querendo muito, aí ele te dá. Não é assim, gente. A palavra de Deus não fala isso. Ela fala que você aceitou Jesus como Salvador, aquele Espírito que vem está no seu coração. Essa é a metodologia bíblica. Você não tem que depender de pessoas. É você relacionando-se com o Pai. Esse Deus que é Espírito, ele pode ser adorado apenas, única e exclusivamente em Espírito e em verdade. Mas o que é uma adoração em Espírito e em verdade? Nós já falamos. Essencialmente é uma adoração centrada em Deus, não no homem. Me ama, é o Deus, ele está preocupado comigo, Deus, ele está desesperado porque não tem a minha atenção. Não, a adoração é centrada em um homem, não, em Deus. A gente tem que tirar a nossa adoração dessa centralização humana. Não é o homem que é importante, o homem não é importante, o importante é Deus. Por isso que nós começamos o nosso culto às 19 horas, porque eu entendo que o Senhor, ele é aquele que tem que ser honrado. Então, o horário do culto é uma coisa que até eu estava conversando com a Naldinha. A Naldinha falando assim: papai, quando tinha o culto, ele começava na hora. Tem um, tem dois, tem cinco, tem dez. Cada um tem que se organizar para fazer. Não tem isso. E eu entendo isso como uma verdade, uma realidade. O culto é ao Senhor. Por que eu tenho que esperar o homem? Não é para o homem. O culto não é para Bené. O culto não é para Rosário. O culto é para Deus. A gente tem que começar o culto no horário correto. Adorar o Pai em Espírito e verdade significa muito mais que uma ligação necessária com o Monte Gerizim, com a Igreja Cristã Semente de Vida, com a Catedral da Fé, com a Igreja A, B ou C. Mas você tem que estar ligado com o Senhor, sempre congregando, sempre tendo uma igreja onde você faz parte. Não entre nessa de você achar: ah, eu vou congregar em casa, ah, eu vou ler a palavra em casa. Não entre nisso, porque Hebreus, ele fala que nós temos que congregar. Quando você para de congregar, você vai se afastando do Senhor, se afastando do Senhor, e você cria sua própria crença. Isso é muito perigoso. Os profetas falavam de um tempo quando a adoração não mais seria focada em um único santuário central, como quando a terra estaria cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O livro de Apocalipse termina falando de uma visão de um rei onde não há templo. Apocalipse 21, 22. Nela não vi santuário, porque o santuário, ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lá não vai haver luz, porque ele é a nossa luz, ele é a nossa água, ele é a nossa fonte de águas vivas. A verdadeira adoração não consiste em lugares físicos. Aqui, Madeira, eu falo para vocês, a gente tem zelo pelo que o Senhor nos concede através de doações, através de dízimos e ofertas que os irmãos entregam, mas não tem vida nenhuma. Se a gente sair daqui, pode-se fazer uma pizzaria como era antes, pode-se criar um prostíbulo aqui. Enquanto nós estamos aqui como filhos e filhas adoradores do Senhor, o Senhor está no mundo. isso que importa. O cumprimento daquela visão de Apocalipse ainda não aconteceu na sua plenitude, mas mesmo assim Jesus insistiu, por intermédio da sua missão, que essa hora estava chegando. A hora está chegando. Você está preparado? Se o Senhor voltar hoje, você vai com Ele ou você fica? Na época do povo de Israel, tribos de Judá, houveram basicamente duas invasões de Jerusalém. A primeira levou-se a nata da população, levou a realeza, levou Sadraque, Mesaque, Abednego, levou Daniel, levou Ezequiel. Depois teve uma segunda invasão em que realmente houve uma destruição total de Jerusalém e se levou mais uma parte do povo. Na vida de Cristo não vai ter duas voltas. Vai ter só uma oportunidade. Se você estiver vivendo o cristianismo verdadeiro, se realmente você teve uma conversão verdadeira, eu e você vamos subir. Se não, nós vamos ficar. E não tem mais o que ser feito. É uma vela de sete dias. Eu não posso realizar um culto de expiação matando bichinho. Não tem mais nada que eu possa fazer. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí, voltando no verso 24, para a gente finalizar, Deus, Ele é Espírito, e por isso que os que o adoram devem adorar em Espírito e em verdade. Feche seus olhos. Senhor Deus, pura palavra, Senhor. Nós, Pai querido, dentro do conceito humano, continuamos achando que apenas procedimentos, apenas atos religiosos, eles nos levam ao Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós realmente temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nos ensina a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nos ensina, Pai querido, a entender os meandros da Tua palavra. Que nós possamos, Pai querido, vasculhar, Pai querido, garimpar, Pai, nós possamos investir tempo no estudo da Tua palavra. E nós não nos preocupemos com quantidade de textos lidos, mas que nós possamos entender o que o Senhor tem que quer falar conosco através da Tua palavra. Somente através da Tua palavra há mudança. Somente através da Tua palavra há transformação. Queremos nos apresentar a Ti, Pai, em oferta ou um sacrifício vivo no Teu altar, para que Tu faças conosco o que assim lhe aprouver. Ensina-nos a ser verdadeiros filhos e filhas em quem o Senhor tem prazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus.